Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Vem aí os destaques desta edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo vence Corinthians. Fábio Carilli não é mais técnico do Timão. Definidas as oitavas de final do Mundial Sub-17. O Brasil vai pegar o Chile. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais na mesa de efeitos. A categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica. José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a seleção nacional do rádio, galera. E vamos começar falando da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol com os seguintes resultados. Fortaleza e Atlético Mineiro empataram em 2-2. O Palmeiras venceu o Ceará por 1-0 no Maracanã. Empate em 0-0 de Fluminense e Vasco da Gama na Arena Condá. O São Paulo venceu a Chapecoense por 3-0 no Maracanã. O Flamengo goleou o Corinthians 4-1 na Arena Grêmio. O Grêmio venceu o Grenal 2-0 na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense bateu o CSA por 1-0 no Mineirão. Cruzeiro e Bahia empataram em 1-1 na Vila Belmiro. O Santos goleou o Botafogo por 4-1. E no Serra Dourada, em Goiânia, o Goiás venceu a equipe do Avaí por 2-0. E no sábado tivemos um empate tecnicamente fraco no clássico entre Fluminense e Vasco da Gama. E para analisar essa partida, o comentarista que não esconde o jogo.
Vasco e Fluminense fizeram nesse sábado um jogo xoxo. O resultado, oxo, 0-0. Com poucos lances de perigo, de parte a parte, principalmente no primeiro tempo, que teve uma ligeira superioridade do Fluminense. Depois o Vasco equilibrou a partida e o resultado foi justo. E uma das duas equipes merecia vencer. No máximo, um empate com um gol para cada um. Terminou 0-0. O resultado foi bom para o Vasco, que subiu mais um pontinho e se afastou um pouco mais, como diz o seu treinador, da zona da confusão. Do Fluminense, não. Continuou lá por baixo. A luta é grande. O que pode melhorar é que o Fluminense pagou 13º, inclusive dos funcionários, só deve um mês de salário, agora vai passar a dever 2, isso pode melhorar. E também ficou patente a cara feia do Nenê, que ficou no banco, e a cara feia do Ganso, quando saiu, mesmo assim foi abraçar lá o técnico Marcão, para entrar no Nenê. Marcão foi malandro, botou o Ganso, quando tirou o Ganso, botou o Nenê, e ele reclamou um pouco menos. Agora, o resultado não foi bom para o Fluminense, que continua na sua luta, e o Vasco continua na luta de subir na tabela. Libertadores eu acho difícil, mas Sul-Americana eu tenho certeza. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
E o Flamengo goleou o Corinthians, chegando o Rodrigo Ricardo.
Com direito a olé, 3 gols de Bruno Henrique e 1 de Vitinho, o Flamengo goleou o Corinthians por 4-1. Matheus Vital descontou para o Timão, que demitiu o treinador Fábio Carilli logo após o jogo. O Corinthians não vence há 8 rodadas. Já o Flamengo não sabe o que é perder há 17 rodadas, estabelecendo um recorde, feito só conquistado pelo Flamengo dos anos 80. Líder do Brasileirão, o Flamengo abriu 8 pontos para o Palmeiras. A equipe de Jorge Jesus volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Botafogo no estádio Nilton Santos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E o vice-futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou a situação de Gabriel Barbosa. O Gabigol, se fica ou sai do Flamengo?
Não, acho que não tem motivo para estar nervoso. A gente está bem tranquilo. As negociações andaram bem. O Flamengo tem o maior interesse do mundo em ele continuar em 2020. O presidente, a diretoria, todos aqui. E agora ele tem que decidir a vida dele, se ele quer estar aqui em 2020. Agora a situação está com ele. Com a Inter, tá tudo muito bem encaminhado, tudo equacionado. E agora a decisão é dele.
E para analisar o que foi Flamengo 4, Corinthians 1, chegando o comentarista que sabe o que diz.
O Flamengo continua mais líder do que nunca nesse campeonato brasileiro e manteve a diferença de 8 pontos, que o Palmeiras venceu no sábado no Ceará, mas ontem o Flamengo atropelou o Corinthians no estádio do Maracanã. Uma vitória inteiramente justa numa equipe que foi melhor, praticamente do primeiro ao último minuto. O Flamengo teve muitas dificuldades até fazer o seu primeiro gol, porque o Corinthians se defendeu bastante. Fez uma linha de 4, mais 3 volantes, os 2 homens que poderiam criar no meio campo, o Matheus Vital de um lado e o Pedrinho do outro, estavam mais preocupados em marcar os laterais do Flamengo do que praticamente atacar. Tanto é que o Diego Alves fez uma defesa no jogo, e apenas o Gustavo na frente, o Gustavo. E o Flamengo dominou o Corinthians inteiramente, mas estava encontrando muitas dificuldades, porque o Corinthians se fechava e o Flamengo estava abusando do jogo aéreo. E aí a zaga do Corinthians, que é alta, o Gil e o Bruno Mendes, além do goleiro Cássio, cortavam todos os cruzamentos do Flamengo. E o Flamengo levava a bola com muito perigo até a entrada da área. Depois esbarrava na marcação do Corinthians e não criava, não chutava gol. E aí aconteceu um lance que mudou totalmente a cara do jogo. O pênalti em cima do Bruno Henrique. E aí o Flamengo fez 1-0 com 45 minutos e com 46 fez o segundo. E aí no segundo tempo, quando o Corinthians poderia fazer qualquer tipo de reação, aos 26 segundos tomou o terceiro gol. E aí o Flamengo tomou conta do jogo, levou um gol por desatenção, tirou um pouquinho o pé, fez o 4º gol, e aí o técnico Jorge Jesus começou a fazer mexidas na equipe. Colocou o Diego no lugar do Arrascaeta, colocou o Rodinei no lugar do Rafinha, já tinha colocado o Vitinho no intervalo para todo mundo se movimentar, todo mundo jogar. E o Flamengo não levou o menor susto, diminuiu o ímpeto, tocou mais a bola, evitou choque, tocou a bola com a categoria que o time tem e consolidou uma vitória tranquila, sem nenhum desespero. Então o Flamengo chegou a 71 pontos e tem 2 jogos no Rio que podem fazer com que a sua caminhada para o título vem acontecer antes da Libertadores. Vai jogar contra o Botafogo na quinta-feira no Nilton Santos e domingo contra o Bahia. Então o time do Flamengo não vai ter desgaste de viagem. Isso é um fator a mais para que o time possa ter a confiança de imprimir aquele ritmo forte que ele vem imprimindo. E até o jogo contra o River Plate, o Flamengo joga mais 5 partidas. Mas o time do Flamengo tem condições de conseguir o título brasileiro antes de decidir a Libertadores com a equipe do River Plate. Vamos aguardar. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Natação é assunto para Wagner Gomes.
Jennifer Conceição conquistou no último domingo a medalha de ouro nos 50 metros nado peito na etapa de Kazan da Copa do Mundo de Natação. Este foi o único ouro do Brasil na competição promovida pela Federação Internacional de Natação. Nos dias anteriores, Felipe Lima havia conquistado a prata também nos 50 metros nado peito e Etienne Medeiros o bronze nos 50 metros nado costas. A próxima etapa da Copa do Mundo da FINA começa na quinta-feira em Doha, no Catar. O Brasil será representado por Priscila Souza, Jennifer Conceição, Matheus Gonche, Felipe Lima, André Pereira, Etienne Medeiros, Matheus Santana, Lohane Ferreira e Natália Almeida. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Cruzeiro empatou com o Bahia em 1-1 e o VAR deixou o Abelão pistola. Escuta o técnico do Cruzeiro aí, ó.
Eu dei minha opinião. Eu acho que é muito fácil. Porque o cara, ele depois de 1 minuto, ele pode dar o pênalti. Foi pênalti? Também deu pênalti. Mas por que o VAR não chamou, cara? Me foi dito. O Paulo César de Oliveira falou que, primeiro, que o amarelo é muito pesado. Mas no David, é vergonhoso o cara dizer que estava impedido, pô. Então o VAR estava fazendo o que ali, cara? Ele podia dizer até que não foi pênalti, que foi tanto com a mão como por baixo. Se o cara tá na frente do goleiro. Agora eu tô engolido há muito tempo. Eu não gosto de ficar falando de arbitragem, parece que eu tô dando desculpa. Não tô dando desculpa de nada. Eu só quero isenção. Peso igual pros dois lados. Pô, porque parece que tem alguma coisa.
Wagner Gomes de volta agora para falar de triatlon na Rádio do Brasil.
Com excelente corrida, o brasileiro Manuel Messias venceu a 2019 Lima Itu Triathlon World Cup. A prova foi no domingo na cidade de Lima, no Peru. Faltando 500 metros, o atleta se adiantou no grupo e conquistou o ouro na frente de Florin Salvesberg, da Suíça, e Félix Duchamp, da Itália. No início da prova, Manuel não estava entre os líderes durante a natação e o ciclismo, se manteve atrás. Ele cresceu exatamente na corrida com um bom sprint final. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E após a derrota para o Flamengo, André Sanches anunciou que o técnico Fábio Carilli não comandava mais. Ultimão, vamos ouvir então o presidente do Corinthians.
Bom, comunicar a todos aí, a torcida corintiana principalmente, Carilli não é mais treinador do Corinthians. Não era o que todos desejavam, mas infelizmente o futebol tem coisas e alguns fatos que aconteceram ultimamente, a gente teve que tomar essa decisão. Então nós tiramos, foi uma conversa, toda conversa para demissão de alguém é triste. Imagina de um treinador e um treinador que tem uma história no Corinthians e está lá há muitos anos. É triste para todo mundo, mas tivemos que tomar decisão. Não, o Corinthians vai estar de um treinador, mas com certeza não dá para trazer o treinador esta semana. Então nós vamos estudar amanhã direitinho com todo mundo lá do futebol, mas vai sair bastante gente.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O futebol tem dessas coisas. Assim como temos os campeões de permanência na principal série do Campeonato Brasileiro, temos também aqueles que são os campeões do rebaixamento. Um deles é o Vitória da Bahia, lamentavelmente, com 6 rebaixamentos. A última participação na série principal do Brasileirão foi em 2018 e deu no que deu. Caiu para a segunda divisão. Um gol do Vitória da Bahia, na vitória em cima do Vasco. O gol do Alisson. A narração é dele, Carlos Borges.
Olha o Vitória quando o Denilson acreditou, foi invadindo em cima dele a marcação ali do Breno. Foi pro fundo, o Denilson botou na área, cabeçada, bate na trave. A bola voltou, toque do Lucas atrás, Denilson chutou, bate em cima da marcação do Bruno Concedei e vai pela linha de fundo. Que é isso, Maurício?
É, rapaz, é o axé dentro da zaga do Vasco. Entra como quer pela esquerda o time do Vitória, veio o cruzamento, o Denilson tentou, bateu na trave, sobrou para o Denilson. Ele ajeita pro Denilson de novo, que chuta, o Martins Silva faz a defesa e bota para escanteio. Não tem pressa alguma para cobrar o escanteio, camisa número 22, o Alisson vence o Vitória 2-1 no placar nacional.
E olha o Alisson para cobrança pelo corredor da direita, vem bola na área do Vasco, galera, é o Martins Silva segurando a onda, é o torcedor vascaíno aqui em São Januário, 2-1 pro time do Vitória, prepara-se para cobrança o Alisson, tem ali o Neilton pertinho dele, correu pra bola, jogou fechada, a bola passou, olha o toque lá dentro, balança, 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 rede do Vasco. Gol é do Vitória da Bahia de Alisson Maia.
Era uma vez no futebol.
Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Muito obrigado pela companhia do ouvinte nacional. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Bate bola nacional. As notícias do esporte. Bate bola nacional.